As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
A informação é avançada pelo Posto de Comando Municipal de Proteção Civil de Tomar. O Centro Hospitalar do Médio Tejo pretende que as urgências dos hospitais Nossa Senhora da Graça e ainda da unidade de Torres Novas voltem a funcionar 24 horas por dia já a partir do início do mês de março. Cenário possível devido à atual conjuntura pandémica que aliviou na região. As mudanças não se ficam por aqui. O serviço de ortopedia de cardiologia regressam, entretanto, a Abrantes depois de terem estado de forma temporária em Tomar e Torres Novas, respectivamente. Ainda na análise à última semana, no Conselho Levantino, tendo em consideração o contexto pandémico, foram diagnosticados menos 34 casos de infecção. No entanto, apesar da significativa redução de casos positivos, na passada semana registaram-se 41 contágios, na sua maioria de transmissão comunitária, mais concretamente familiar, reforça a Proteção Civil. Recorde-se que está a decorrer a vacinação contra a Covid-19 nas IPSS e lares, ação que está a ser conduzida com normalidade, assegura o mesmo texto. Neste âmbito, os poucos casos detectados em lares originam o adiamento da vacinação nas respectivas entidades. A Câmara de Tomar quer que a despoluição da bacia hidrográfica do Navão seja incluída no plano de recuperação e resiliência, uma oportunidade de obter o desejado financiamento na ordem dos 22 milhões de euros para resolver parte significativa dos inúmeros episódios de poluição que têm afetado aquele rio. Na referida proposta, a autarquia recorda que há décadas que o Navão tem sido alvo de episódios de poluição, estando identificadas 4 possíveis origens. Um conjunto de empresas, cerca de 11, identificadas pela APA em toda a bacia do rio Navão, suiniculturas, lagares de azeite e empresas ligadas ao ramo alimentar, é a Tarte Seissa, construída em 2003 e gerida até janeiro de 2020 pelo município de Orém. A não existência de sistemas separativos que leva a que as águas pluviais sejam encaminhadas para o sistema público de saneamento, o que provoca aumento do caudal da entrada da Etar superior ao caudal para o qual a mesma está dimensionada e, finalmente, a própria morfologia do terreno com muitos algares. Até 1 de março está, assim, em curso a discussão pública do Plano de Recuperação e Resiliência. A esse propósito, Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, deixou um apelo a todos os tomarenses no sentido de que agora é a hora certa e o local para que possamos atuar sobre a poluição, reforçou. Ou seja, os interessados podem ajudar-se a que a proposta de despoluição seja incluída no plano. Esta é uma forma de fazer pressão, disse Anabela Freitas.
Porque agora é a hora certa e o local certo para que possamos atuar sobre a poluição que vemos no Rio Navão. Agora que está em discussão pública o Plano de Recuperação e Resiliência, a Câmara Municipal vai apresentar uma proposta no âmbito da discussão pública e gostaríamos que todos os tomarenses, ou quem esteja também dentro destas questões e que considere que efetivamente temos aqui um atentado ambiental, possa também fazer a apresentação de propostas no âmbito da discussão pública do Plano de Recuperação e Resiliência. Os tomarenses poderão utilizar essa proposta e remetê-la também nas propostas no site que foi criado pelo Governo para a consulta pública, podendo também, obviamente, criar as suas próprias propostas. Por muito que nos incomode e incomoda, e ninguém quer esconder aquilo que é o problema ambiental que temos aqui na cidade, que tem origem a montante e tem várias origens. Mas sendo agora a possibilidade de podermos atuar em duas dessas origens, agora é o sítio e o momento certo para que todos em conjunto, tomarenses, possamos fazer ouvir a nossa voz no sentido de ter aqui uma força de pressão para o Plano de Recuperação e Resiliência. Sendo que nós estamos já, depois haverá uma fase de concertação do Plano de Recuperação e Resiliência antes de ser apresentada a fase final. Nós estamos já a pedir uma reunião para depois do dia 1 de março com a Secretaria de Estado do Ambiente no sentido de fazermos ainda mais pressão sobre aquilo que é a pressão que eu estou a crer que todos os tomarenses irão fazer sobre esta matéria. E que estamos a fazer pressão também junto da Assembleia da República no sentido de chamar à Agência Portuguesa do Ambiente a uma comissão parlamentar de ambiente para que explique porque é que não tem atuado ao longo destes anos, porque as autarquias não têm competência para entrar dentro das empresas, nem têm competências de fiscalização.
A Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo deu conta da detecção de mais 8 infecções de Covid-19 na região, mais baixo só 21 de dezembro, na altura com 7. Até agora já foram descobertos 12.532 casos, dos quais 1.095 estão ativos. Dentre os recentes contágios, registro para 2 em Abrantes, Entroncamento e Orém, e 1 em Tomar e Torres Novas. O número de recuperações, 11.067, não teve alteração, assim como os óbitos associados à pandemia, num total de 355. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Tomar continua como concelho com maior número de infecções ativas, num total de 272, seguindo-se Alcanena com 216 e Orém com 212. És os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 2.972 infecções, 2.688 recuperações, 78 óbitos, 212 infecções ativas. Tomar, 2.442 casos, com 2.122 recuperados, 48 óbitos, 272 infecções ativas. Torres Novas, 1.946 casos, 1.740 recuperações, 60 mortes, 146 infecções ativas. Abrantes, 1.486 infectados, 1.303 estão curados, a alimentar 66 mortes, 117 infecções ativas. Entroncamento, 1.064 infecções, 1.003 recuperados e 19 mortes, 10 infecções ativas. Alcanena, 999 casos, 742 recuperações, 38 vítimas mortais, 216 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 610 casos, 522 dos quais já recuperados, 16 vítimas mortais, 72 infecções ativas. Mação, 427 infecções, 409 recuperados e 14 óbitos, 3 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 257 casos, 236 dos quais dados como curados e a lamentar 8 mortes, 13 infecções ativas. Sardual, com 166 casos, 157 recuperados, 5 óbitos, 4 infecções ativas. E Constância, 163 infecções, 155 das quais recuperadas, 3 mortes, 5 infecções ativas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O mau tempo dos últimos dias, em especial na sexta e sábado, deixou marcas no concelho de Tomar, nomeadamente com a queda de árvores e deslizamento de ribanceiras, neste caso por força de saturação dos terrenos. Assim aconteceu, por exemplo, na freguesia de Olalhas, onde houve registro para várias ocorrências do género. A ERTE fez um ponto de situação junto de Jorge Rosa, presidente daquela junta.
Aquela chuva não foi aquela chuva de grande enxurrada, mas foi contínua, todo dia, toda a noite. Onde estamos ali alguns problemas, na estrada da 530 menos 2, vai das Olalhas, qualquer um vai a ribanceiras que caíram para a via pública, e temos mais umas também na Amenda, que esta vamos retirá-la até agora, porque e ontem andámos a retirar, esta é a proteção civil, andámos a retirar ontem todas aquelas que caíram ao longo da estrada das vendas do Rio Valqueirão. E então, temos que reunir, arregaçar as mangas e os funcionários da junta e outros, e temos que limpar. Também uma questão de segurança rodoviária, não é? E visitantes. As outras retirámos tudo ontem. Eu agora tenho uma lâmina, que é uma avançada maior, é que vou tentar retirar hoje. São ribanceiras de calibres muito altos, não é? Estamos a falar em algumas com mais de 10 metros de altura. E antes, na execução da estrada, sempre fomos sentir. Agora, como as águas também foram muitas, começa a amolecer naquelas terras mais soltas por cima e dá-se as derrotadas. Antes, habitualmente, todos os anos lá, é sempre uma derrotada, porque não está muita terra, aquilo é que faz a direito. e depois vem sempre as autoridades a parar a avião.
O município de Tomar vai apoiar o movimento associativo do Conselho em perto de 530 mil euros. A proposta resultante da candidatura foi aprovada em recente reunião de Câmara. Concorreram um total de 92 associações, o que demonstra a dinâmica das coletividades locais, mesmo num período complexo como aquele que atravessamos. O assunto esteve em análise no debate entre os vereadores José Delgado e Hugo Cristóvão na ERTE, altura em que o eleito do Partido Socialista, por exemplo, centrou preocupações no futuro próximo, em especial pela forma como as coletividades vão sair do atual contexto pandémico.
Não sabemos como vai ser o resultado pós-pandemia, porque também estas casas, algumas delas, correm o risco, que já existia também, é verdade, diga-se, em algumas delas, particularmente naquelas nas chamadas culturais e recreativas, portanto, aquelas associações mais de aldeia, e que têm aquele propósito, desde logo, mais social, de espaço de encontro, digamos, muitas vezes o único espaço de encontro que existe numa determinada aldeia, onde não existe sequer mais um café ou uma outra situação, portanto, tem essa componente, desde logo, muito, muito essencial e primordial até, mas que realmente não sabemos se o associativismo já estava em crise, particularmente nesta tipologia de associações, não sabemos bem como vai sair desta crise, desta crise pandémica. Mas, dizia, e portanto tem de facto um nível de importância muito grande no nosso concelho, movimentam milhares de pessoas, enfim, centenas de atividades por ano na área desportiva, na área cultural, social, ambiental, também já temos felizmente um conjunto, mais dedicadas à juventude, mais dedicadas aos séniores, enfim, de forma muito geral e fazendo muitas vezes um papel que até, como no resto do país, até competiria ao Estado, em algumas, por exemplo, as mais da área social, muitas vezes até competiria ao Estado e acabam por se substituir. Portanto, apoiar estas associações acho que é de extrema importância, mas depois também com outras mais-valias, é que estamos a falar de muitos casos também de importantes promoções de postos de trabalho, portanto, muitas destas associações, e aí mais uma vez particularmente as da área social, mas não só, também da área desportiva e outras representam postos de trabalho, e no conjunto destas associações estamos a falar de umas largas centenas de postos de trabalho diretos, e há sempre depois os indiretos, e portanto apoiar estas associações e digamos ajudar à sua manutenção mesmo numa altura em que não há atividades, e é isso que vamos fazer, atribuir os apoios, mesmo sabendo que muitas destas atividades que estão candidatadas, se calhar a larga maioria, vai acabar por não se realizar. Mas é importante fazê-lo por causa disto e porque é dinheiro que, na sua larga maioria, de facto, vai entrar na economia local.
Por sua vez, para José Delgado, estes apoios têm um impacto diferente conforme a associação, mas são de grande importância para a manutenção da respectiva atividade.
Há uma grande diferença entre as associações e também aquilo que representam para cada uma das aldeias e na própria cidade, mas especialmente nas aldeias. E as ACR, Associações Culturais e Recreativas, no qual eu fui 15 anos seguidos presidente de uma, no Chão das Maias, e sei bem o que é estar à frente, em que faz tudo, sem reclamar, e um trabalho de conjugação das gentes de cada uma das aldeias, é de facto um trabalho de caroliço e muito interessante, e que aqui há 20 anos, 30, era um trabalho, de facto, em que as pessoas se juntavam e conviviam de uma forma interessante e única, coisa que hoje está a desaparecer. E essas associações, algumas com grandes investimentos, hoje estão todas fechadas, não é? Mas mesmo no período normal, algumas só abrem ao fim de semana, outras nem abrem, e outras são o único local onde se pode beber um café, ou ver o pinho, em que as pessoas ainda aproveitam para conviver. Aqui, com pouco, faz-se muito nestas associações. E são tão importantes como as outras. Representam outra coisa. Mas têm o seu papel cultural, desportivo, recreativo. Tudo isto está ali. Porque as pessoas revêm-se e fazem-se coisas. Fez-se muita coisa. Estou-me a lembrar de um rally paper que fiz com a Rádio Hertz nos anos 90, que foi um sucesso imenso, nos Chão das Maias, com direito de trabalho, umas dezenas de carros, uma coisa maravilhosa que hoje já não se faz. Mas isto é só um pequeno exemplo daquilo que se fazia. Agora, existe muito mais e nós não podemos pôr tudo no mesmo saco. Tudo o que se fizer é pouco. A gente diz 530 mil euros. É muito, mas é pouco. É muito pouco para as necessidades, especialmente para as necessidades atuais.
A Câmara Municipal do Entroncamento aprovou a abertura do concurso público para a empreitada da reabilitação urbana do bairro do Boneco, em termos gerais e no seguimento das reabilitações do bairro Camões e da rua Engenheiro Ferreira Mesquita, sendo que esta intervenção visa a criação de condições para a instalação em definitivo do Centro de Documentação Nacional Ferroviário, de um núcleo museológico dedicado à ligação entre os militares e a ferrovia e de um centro de ciência viva. O valor de investimento previsto ronda 1 milhão e 700 mil euros e o prazo de execução é de 365 dias. Para o Presidente da Câmara Municipal, Jorge Faria, este investimento é mais um passo para dar continuidade à estratégia de reabilitação dos bairros ferroviários.
É um projeto ambicioso e que é um projeto de transformar aquela zona adjacente ao Museu Nacional Ferroviário numa zona que não tem condições para habitação, numa zona de um bairro cultural. Um bairro cultural, eu direi mais, um bairro também de ciência. Porque este projeto, conforme viram, tem como objetivo três dimensões. A instalação, em definitivo, do Centro de Documentação Ferroviária, e também aí temos já essa garantia por parte da tutela, em que o Centro de Documentação Ferroviária será instalado definitivamente no entroncamento, obviamente em parceria com o Museu Nacional Ferroviário, a criação de uma área, digamos, museológica com subordinada ao tema os militares e o comboio, ou comboio e os militares, ou ferrovia e os militares, ou seja, preservarmos ali historicamente aquilo que é a dimensão da participação, da ligação dos militares à ferrovia, é também essa área museológica que faça essa ligação com os militares, com a temática dos militares, e, por último, uma terceira dimensão que nós achamos talvez a mais importante, também igualmente importante, que é o desenvolvimento de um centro de ciência viva na área da ferrovia e da mobilidade.
A informação é dos Serviços de Proteção Civil do município de Tomar. Os bombeiros municipais procederam à desativação de aproximadamente 100 ninhos de vespa asiática durante o ano de 2020. O mesmo esclarecimento refere que estas ações são desenvolvidas através da aplicação de um produto inseticida biológico, procurando que a sua ação e efeito provoque a morte das vespas. Embora os respectivos ninhos sejam desativados, não são retirados, mantendo-se visíveis até à sua deterioração causada pelas condições climatéricas desta estação do ano. Reforça o mesmo texto. A duração média da vida das obreiras é variável em função das temperaturas, entre 30 e 55 dias, sendo que neste momento, devido às baixas temperaturas, as rainhas já se encontram hibernadas no solo e a maioria das obreiras não sobrevive ao frio, estando os ninhos inativos, sublinha o referido esclarecimento.
Rádio R, informação.
O Sporting de Tomar deu um passo de gigante para assegurar um brilhante sexto lugar, pelo menos nesta primeira fase da primeira divisão nacional de hóquei em patins. Os Leões receberam e venceram o Turquel por 3-1, num jogo que ficou decidido para os navantinos graças a uma segunda parte onde os índices de eficácia aumentaram. Como se esperava, pela lógica, Valongo e Juventude Viana, os mais diretos perseguidores do Sporting de Tomar, perderam neste fim de semana, pelo que a diferença aumentou agora para 12 pontos. O play-off, esse está nas mãos dos Leões, numa época a todos os títulos notável. Vamos aos resultados da 20ª jornada. Juventude Viana 0, Futebol Clube do Porto 6, Sporting 4, Barcelos 2, Ribadavia 2, Hóquei Clube de Braga 3, Sporting de Tomar 3, Turquel 1, São Joanense 5, Famalicense 5, Tigres de Almerim 0, Benfica 3 e Oliveirense 4, Valongo 3. Na frente, Porto, 47 pontos, segundo Barcelos com 45, terceiro Benfica 41, quartos Oliveirense e Sporting têm 36, sexto Sporting de Tomar com 34, sétimos Valongo e Juventude Viana com 22, nono Hóquei Clube de Braga com 19, décimo São Joanense com 18, décimo primeiro Famalicense com 17, décimo segundo Ribadavia com 15, décimo terceiro Turquel com 13, décimo quarto Tigres de Almerim com apenas 10 pontos conquistados. Vamos avançar para a nota do dia, hoje com Francisco Tavares.
Caro ouvinte, hoje, sem querer ser repetitivo, falo-lhe do que considero ser dos temas mais urgentes a serem resolvidos em Tomar e uma das apostas prioritárias para o Conselho. Eu já dediquei várias notas do dia ao tema da poluição do nosso rio, mas o facto dos ataques serem cada vez mais recorrentes não pode de maneira nenhuma diminuir a sua urgência ou quase criar uma habituação que nos faça esquecer o quão grave é o tema. Na sequência dos últimos episódios, e ainda sem saber que este fim de semana se iriam repetir, solicitei ao Grupo Parlamentar do CDS na Assembleia da República que questionasse a Presidente da Câmara Municipal de Tomar e Presidente do Tejo Ambiente, Anabela Freitas, sobre o tema. Foi questionada sobre se tinha conhecimento destes episódios, o que é que a Câmara estava a fazer para garantir que episódios destes não voltavam a acontecer e o resultado do estudo técnico que a Tejo Ambiente contratou à empresa Buságua sobre o funcionamento das três etares na Zona Industrial de Orém, no Alto Nabão e de Ceiça. As respostas da Sra. Presidente da Câmara, para além do passar de culpas, podem resumir-se em 4 pontos. Primeiro, os suspeitos principais são as etares, mas também as empresas da indústria alimentar da região. Segundo, o município descarta responsabilidades na fiscalização e detecção dessas empresas, pois cabe à Agência Portuguesa do Ambiente e ao Ministério do Ambiente. Terceiro, as etares podem ser responsáveis por alguns dos focos. No entanto, é preciso um investimento de 22 milhões de euros para resolver os problemas e os municípios envolvidos não têm esse dinheiro. Estão a tentar, junto ao Ministério do Ambiente, arranjar forma de garantir esse financiamento. Quarto, garanto que esse investimento não acaba com o problema. Segundo o Presidente da Câmara, é preciso identificar os outros culpados pela poluição, nomeadamente as empresas da indústria alimentar. Eu só posso concluir que se o município diz que está a fazer tudo aquilo que pode, a culpa só pode ser do Governo. Porque há uma coisa que eu sei, a culpa não pode morrer solteira. É inadmissível, é inacreditável que ano após ano, e recentemente com uma recorrência quase semanal, o nosso rio continue com episódios dantescos como o que aconteceu este domingo. Não é admissível que este passar de culpas recorrente entre o município, as autoridades e o governo. Os tomarenses não querem saber de quem é a culpa. Os tomarenses querem que o problema seja resolvido. É para isso que elegemos um governo e já agora, em ano autárquicas, é por isso que elegemos um presidente da Câmara. Este problema não pode continuar e se a questão é realmente o governo, a Sra. Presidente da Câmara tem de fazer-se ouvir e pedir uma ação urgente. Estando os responsáveis todos na mesma família socialista, espera-se que coloquem os interesses partidários do lado e coloquem os interesses dos tomarenses à frente de tudo. Por último, e sem ter tempo para aprofundar o tema, peço-lhe que perca alguns segundos a pesquisar sobre a startup Torres Novas, o Tagus Vale em Abrantes, o espaço empresarial na Vila Nova da Braquinha, a startup Santarém ou mesmo a startup Orém. São bons exemplos do que melhor se faz no nosso distrito no que toca ao apoio à economia e às empresas, à geração de riqueza e à atração de investimentos. E depois de conhecer esses espaços, peço-lhe que veja o que é que a Câmara Municipal de Tomar irá fazer com o chamado Ninho de Empresas. Eu voltarei ao tema numa nota futura, mas peço que faça essa análise para saber o que Tomar foi e o que Tomar é hoje, inclusivamente comparando com os concelhos vizinhos. A captação de investimentos tem de ser uma prioridade. Não se pede que a Câmara Municipal de Tomar invente a roda, mas que pelo menos tenha a habilidade de saber imitar os bons exemplos. Tenha uma boa semana.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique em segurança.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.